Saudações, alvinegras, esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 387-387, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a casa cheia essa noite para esse podcast, tá aqui o Gipsão, o Dudu, a Ana... E a presença mais do que especial da Laís aqui mais uma vez conosco. Muito obrigado, Laís. Tudo certo
com vocês?
Muito boa noite. Norte aqui do estádio, né? Tá lotado.
Vai, Corinthians, galera. Muito bom estar de volta. Bora pro nosso papo de hoje.
Antes da gente começar a falar do Coringão, dos dois jogos dessa semana e da previsão dos próximos jogos também, enfim, a gente precisa... pedir ajuda lá pro Rio Grande do Sul, né, que tá passando uma situação bem delicada lá, muito grave o que tá acontecendo, as chuvas, as inundações, e, enfim. Eu não vou aqui passar nenhum link, nem nada de Pix, mas procure algum para ajudar e se certifique que é uma instituição que o dinheiro vai ser utilizado para isso mesmo. Eu já fiquei sabendo que tem um monte de lugar também que tá passando um Pix falso ali e tal, isso... Enfim, tem sempre gente querendo se aproveitar aí, né, mas... Ajude.
O meu Pix não é falso, mas eu acho que não caracteriza no momento, então melhor não passar aqui não.
Além disso, com o lançamento da nossa camisa 2 nova do Coringão essa semana, que tá lindona, a gente também tá fazendo um thumbnail especial aí pro nosso podcast, então nessa semana o nosso thumbnail vai com a foto lindona do Vladimir ali pra acompanhar o podcast da Irmandade Corintiana.
Aquela foto ficou demais, hein, cara?
Ficou demais. E, enfim, até o final do podcast vamos falar um pouco... da moda, né, dessa nova camisa do Corinthians, camisa 2 aí, então, lançada cheio de trick-track ali, flash pra lá, enfim, e tudo mais, e é interessante que a camisa 2 que tá sendo mais falada, né, mais comentada do que a camisa número 1 que tá rolando. E o último assunto, antes da gente falar de verdade do Coringão, que eu queria pedir a ajuda de todos vocês, é que normalmente em outubro a gente faz aquele podcast especial de Dia das Bruxas, de Halloween ali, um podcast mais próximo ali do último dia do outubro, né, do 31 de outubro. Nesse ano a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer um mês inteiro de Dia das Bruxas, digamos assim, pra gente relembrar os piores jogadores da nossa história, pra gente exorcizar todos esses fantasmas. Então eu queria pedir... para vocês que estão acompanhando o nosso podcast aqui na nossa live, ou no Spotify, no Deezer, onde você está escutando, para comentar nossas redes sociais, comentar onde puder, dar umas dicas de nomes que vocês acham que são os piores da nossa história, para a gente fazer essa lista de 31. A gente vai passar o mês de maio assim, colhendo nomes, fazendo nossa pesquisa, para chegar numa lista final dos 31, e aí de junho até outubro produzir, fazer esses vídeos ficarem legais, aí para em outubro soltar um por dia ali, os 31. Dos piores jogadores aqui da história do Coringão, pra gente ir exorcizando essas bruxas todas. Ana, como é que tá a sua lista aí? Tá fazendo sua lista bonitinha?
Tô fazendo minha lista. Tô elaborando em família, assim, porque aí pra ver se pega uns mais velhos, né? Umas coisas mais antigas, né? Porque se... Eu achei legal que você falou assim, vamos fazer um mês, né? Ele tá sendo... É otimista, ele acha que o resto dos meses vai ser bom, não vai ser o ano das bruxas.
Acho que tem tudo para ser melhor, né? Mas vamos esperar um pouco aí. E foi o que a Ana falou também, seria legal se pegar uns nomes mais antigos, porque se a gente fosse pegar só essas duas últimas administrações do Corinthians, dava para fazer uns 60, 70 nomes, né, Dudu?
Porra, se a gente pegar 2007...
então, o time de 2007 inteiro dava para entrar, não dava não?
Olha...
E você, Laís, tem algum pior que você quer que esteja na nossa lista aí?
Ah, tem, mas eu vou fazer um suspense. Eu tenho alguns, mas são mais recentes, né, os jogadores. As minhas lembranças são muito mais atuais, porque a gente tem passado muito nervoso ultimamente, né? Então, e eu vou te falar, talvez até... eu lancei um aí bem polêmico e bem contraditório, né? Bem contraditório, assim, do que eu já defendi, e talvez, não sei se eu defendo mais.
Ó, vai pintar o Yuri Alberto na lista.
Vai pintar o Yuri Alberto.
O próprio, né, galera? Poxa... Coitado, não tá fazendo falta nem no banco.
Tá difícil. Mas é isso, tem pior, que o cara era ruim mesmo. Tem o cara que foi bom, mas foi bom em outros clubes, que chegou aqui e só foi desgraça. Tem aquele que foi ruim porque foi muito caro. Se fosse mais barato, até podia ser, né? Tem vários tipos de ruim, né, Gipsão?
Então os caras querem até jogar bem, mas o cara é aquele cara que desagrega, né? Quebra o time no meio, faz panelinha, enfim. Aí também é ruim.
Ou só não joga nenhum futebol também, né? Aí chega no Inter de Miami e marca 2.
O problema é não ter trazido o mestre.
Exato. Faltou essa assistência.
Mas é isso, deixa o seu comentário aqui que a gente vai lendo conforme for a live. Nos podcasts também, no Spotify também tem uma... Agora dá pra você comentar, enfim, dá pra ter uma interaçãozinha ali. Muito básica, mas dá pra você comentar ali com o nome dos piores. Ajuda a Irmandade aí, que esse mês de maio a gente tá reunindo esses nomes pra em outubro fazer esse mês especial de Dia das Bruxas. E, bom, vamos começar então falando dos jogos dessa semana, certo? Pela Copa do Brasil, no meio da semana, nós ganhamos fora de casa do América de Natal, 2-1 de virada. Mas a gente vai começar falando no brasileiro aqui, esse 0-0 contra o Fortaleza ontem na Neoquímica Arena. De novo, o Corinthians tendo muitas chances de gol, não conseguindo colocar a bola para dentro. De novo, saímos sem marcar gol, né? São 5 jogos no brasileiro, a gente marcou gol só em um jogo. Ô Ana, o que tá faltando para esse time embalar?
Sim, pontaria, né?
Para começar daí, né?
Capricho.
Capricho. Falta tirar um pouquinho do meio do gol, né? A bola do Ranieri foi incrível, mas foi no meio do gol. A bola do Félix Torres, a defesa foi incrível, mas foi no meio do gol. Né? Então, falta tirar um pouquinho ali do meio do gol, que quem sabe a bola entra, né? Assim, apesar de você falar, nós ganhamos do América de Natal e empatamos com o Fortaleza, o jogo pra mim de ontem foi muito melhor do que o jogo contra o América de Natal. Eu acho que o que tá faltando realmente é pontaria. Porque ontem a gente viu um pouco de evolução. Eu via sempre falando que aqui eu não vi evolução do Corinthians na mão do Antônio Oliveira. Mas ontem eu vi. Ontem eu vi um time que quis se impor no seu campo de jogo. Né? Já tinha feito isso contra o Fluminense. Contra o Fluminense fez 3 gols. Mas ontem o Corinthians queria se impor. Não deixou o Fortaleza jogar em vários momentos, principalmente no primeiro tempo. A gente viu um meio de campo mais aproximado entre Bidon e Garro. Um Romero sendo mais participativo do que um centroavante que fica fixo ali no meio. Então, acho que o Corinthians evoluiu, mas tá faltando pontaria. Acho que o jogo de semana, a gente vai falar depois, né, no meio de semana, vai falar mais
vamos
disso
falar da
agora.
Copa do...
Acho que aí muda tudo.
Muda tudo. E Laís, pra você, o que tá faltando pra esse time embalar?
Eu concordo 100% com a Ana, até mesmo porque eu acho que a gente deu uma encaixada um pouquinho melhor na zaga. O meio de campo ainda, eu acho que ainda tá um pouco fragilizado, mas a gente teve muitos momentos bons de criação, e exatamente como a Ana falou, bola sempre na mão do goleiro. Ou então quando vai chutar, sempre em cima da zaga, em cima da marcação do adversário. Então, realmente eu acho que falta uma inteligência um pouco maior na hora de finalização, pra não ser óbvio pro goleiro adversário. Acho que falta uma criatividade a mais ali na hora de finalizar pro gol.
E você, Dudu, concorda com a Laís, com a Ana?
Não, concordo. Foi um jogo muito interessante, né? Mas era o que a gente queria, né? Nós estávamos querendo que o time jogasse mais, criasse, e aí você criando as oportunidades de gols vão aparecer. É óbvio que o goleiro foi bem, as bolas foram meio que em cima dele, valeu pelo reflexo, mas o Corinthians está criando o que a gente queria. A gente passou vários jogos esse ano sem tantas oportunidades que a gente criou nessas duas últimas partidas do brasileiro, né? Impressionante. Então, e a qualidade que tem, né? Na minha visão, a diferença que o Garro faz. Eu acho que o Garro, quando ele não apanha tanto, quando ele deixam ele pensar um pouco, ele cria bastante oportunidades, ele consegue municiar o ataque, né? Falta aí um pouco a questão, que nem a Ana falou, assim, acho que do Romero. Né, a gente sabe que ele não é um excelente finalizador, a gente sabe que o próprio Wesley não é um excelente finalizador, mas o Corinthians vem criando essas chances, e é isso que está fazendo a gente ter um pouco mais de expectativa, né, porque que a gente falou, o time parece que está se ajeitando, está começando a ter um jeito, e aí a gente está vendo esse jeito do Corinthians, né, o Antônio Oliveira parece que depois da pressão, começou, achou o time, então isso que está sendo legal de ver, né, eu achei uma pena o empate, porque a gente já faz um tempo que não ganha do Fortaleza na Arena, mas foi um jogo gostoso de se ver, é um jogo que a gente quer que o Corinthians pratique mais, para aí sim a gente poder colher mais esses frutos das oportunidades que a gente está criando.
E você, Gibson, o que você acha que tá faltando aí pro Tonhão embalar esse Coringão?
Fora melhorar a pontaria para fazer gol, mas eu acho que se esse time faz uma sequência de vitórias, ele ganha corpo e ganha moral, né? Então por isso que eu achava que ontem era muito importante ter ganhado essa partida. Né? Apesar de não ter sido um jogo ruim, mas como a sensação agridou-se no final da partida, você fala, pô, jogando em casa, dá pra ter feito a terceira vitória seguida. Tudo bem, não jogou grande futebol na quarta-feira, não jogou. É um time fantástico? Não, mas aí, conquistando 3 vitórias na sequência, o time começa a acreditar nele mesmo. E aí começa a acreditar nele mesmo, a coisa começa a girar de maneira diferente. O cara bate pro gol com mais confiança, né? O cara vai fazer o cruzamento, cruza com mais confiança, tudo rola melhor, né? Então acho que o que falta para o time engrenar mesmo é uma sequenciazinha de vitórias. Mas o fato de já estar 3 jogos, assim, 2 vitórias e 1 empate, assim, sem perder 3 partidas, perto da nossa sequência anterior de derrotas, tá lindo, né? Tá maravilhoso. Então não vamos nos queixar tão cedo. Mas seria muito bom essa semana continuar sem perder. Enfim, pelo menos, assim, empate, acho que dá pra vencer, enfim. Seria muito bom manter essa invencibilidade, enfim, se durante um tempo o time começar a ganhar casca, né? Começar a acreditar em si mesmo.
Sem dúvida nenhuma, Gibson. Eu acho que tá na hora do Tonhão também tentar algumas coisas diferentes, né? Eu acho que ele tá insistindo bastante com... Enfim, essa semana o Yuri Alberto tava fora, né? Tá lesionado. Ele já tinha feito essa alteração pro Romero, então o Yuri Alberto provavelmente seria só uma opção de banco. Ele tem colocado só o Pedro Raul, né? Normalmente faz mudança no ataque, coloca o Pedro Raul. Teve a contusão do Pedro Henrique, né? Que tá fora também por 3 semanas, então ele não era uma opção pro ataque de velocidade. Normalmente ele entra pela direita ali. Mas eu acho que falta ele oportunizar outros caras também, né? Que acho que especialmente nessa centroavance aí, que é o cara que é pra fazer o gol, né? E a gente tem no banco o garoto, o Arthur, que não recebeu chance de verdade com o Tonhão, né? E seria interessante. Eu acho que ele tem mais a característica que ele pede pro Romero, né? Que é mobilidade, um cara mais novo, que também tem um pouco de velocidade e sabe marcar mais gols do que... Enfim, pelo menos na Copinha ele se mostrou bastante eficiente na marcação de gols ali. Eu sei que na Copinha ele também não foi o artilheiro do time, mas nos jogos importantes ele apareceu na fase final ali e sempre foi muito útil durante a campanha inteira da Copinha. Por que não dar uma... Eu não tô falando que precisa começar com ele, nada disso. Mas ao invés de colocar o Pedro Raul, que é aquele bonecão de posto, quem já sabe o samba de uma nota só que ele faz, tenta colocar o Arthur, né? Dar um pouco mais de mobilidade. Eu acho que ia ser uma coisa diferente. Pelo menos pra torcida ia ficar mais animada de ver o Arthur do
com
que
certeza.
O Pedro Raul.
Inclusive, colocando só um adendo aqui no da sua fala, Gui, foi quem marcou o gol contra o Majestoso, né? Ele estava perdendo de 2-0, colocou o Arthur, tanto que eu lembro que nesse dia eu fiquei pé da vida com o Mano Menezes, porque demorou muito. Eu acho que a gente mudou a postura assim que o Arthur tinha feito o gol pro Corinthians, assim que o gol foi feito, e não deu tempo de correr atrás do prejuízo. Acho assim que ele pode ser uma ótima opção para colocar como substituição no segundo tempo. Acho que tem um futuro promissor aí no Corinthians. É só ter oportunidade de verdade.
O ACGF comentando aqui, falta um atacante de alto nível. O Edson Pilon, nos 2 jogos da semana estamos bem, mas antes de sacar os partidos, alguém que vocês consideram indispensável no time titular? O que você acha aí, Laís? Nos 2 jogos da semana estamos bem, mas entre os destaques das 2 partidas, tem alguém que vocês consideram indispensável no time titular?
Olha, eu senti que o Garro fez muita falta na quarta-feira. Assim, o Michael também tá fazendo muita falta ali no meio, mas como o Garro tava cumprindo suspensão, o Tonhão resolveu colocar o Paulinho, não sei, não deu liga de fato. E aí, na real, falando sobre o destaque, o Garro foi um ótimo jogador no jogo de ontem, se destacou bastante. E acho que a ausência dele no penúltimo jogo e a presença tão bem colocada dele no jogo de ontem, pra mim, fez ele dar uma destacada, assim, perante os outros jogadores. E Carlos Miguel também, que a gente não pode negar, que tá fazendo um bom papel, está desempenhando um bom papel na ausência do Cássio. Mas tenho observações sobre ele que acho que as defesas dele são muito espalmadas. Então, se o adversário se ligar nisso, isso pode ser uma característica a favor do adversário em cima do nosso goleiro.
Na semana também tivemos o jogo pela Copa do Brasil, né? Conseguimos a vitória 2-1 de virada. É a primeira virada que o Corinthians consegue no ano. E um detalhe é que até o momento não sofremos nenhuma virada em 2024, né? E essa foi a primeira que a gente conseguiu. Uma coisa que passou desapercebida, porque quando a gente comentou o jogo na semana passada, é que o América de Natal não perdia... Não perdia, tava sem perder 16 desde fevereiro. 16 jogos sem perder. Desde fevereiro tava sem perder, né? E o Corinthians foi lá e acabou com essa invencibilidade do América de Natal. Tudo bem, time da Série D e tudo mais. Mas o Estatísticas Corintianas lá no X, Twitter ou sei lá o quê, trouxe essa estatística, né, que o Corinthians não conseguia 3 vitórias seguidas como visitante na Copa do Brasil desde a competição de 2002, quando vencemos o River do Piauí, o Americano do Rio de Janeiro e o Cruzeiro. Enfim, conseguimos uma vitória, Gibson. Na Copa do Brasil, saímos com a vantagem, agora tem o jogo de volta na nossa casa. O que você pode falar desse jogo e dessa competição aí?
Bom, a competição sabe que eu desprezo, mas a partida... Assim, a vantagem é curta, né? 2-1 não é numericamente, entra tranquilo. Mas é um time que, assim, cara, é um time de Série D. É um time valente. A gente viu que, assim, eles vêm pra cima, eles não estão nem aí. Sim, né?
A gente achou que ia fazer mais uma coisa lá atrás, retranca, e não, eles foram pra cima mesmo.
Não, os caras, meu... Assim, ataque suicida. Tipo, os kamikazes japoneses da Segunda Guerra, velho. Vamos ver se a gente mata um lá e acabou. Então, assim, eu acho que esse jogo da volta aqui tende a ser mais tranquilo. Porque a gente tomou também um gol cagado lá logo no começo. É difícil isso acontecer de novo. Mas é um time que, assim, eles vão vir pra cima, cara. Eles não estão vindo aqui pra fazer turismo em São Paulo, não. Com todas as limitações deles, né? E a gente viu lá as limitações das finalizações deles. A gente pode falar muito que a nossa finalização também tá uma porcaria. Mas, enfim, os caras vão vir pra cima, né? Mas não parece que... Assim, parece que é um bicho que mais que larde do que morde.
E você, Laís, como é que você viu esse resultado aí no meio da semana e a perspectiva na competição?
Achei que a gente sofreu mais do que a gente precisava. Não sei se eu gostei muito do Mateuzinho com o Bidu entrarem como titulares na lateral, porque a nossa defesa do lado esquerdo ali ficou muito aberta. Achei o América de Natal muito raçudo, prensou bem o Corinthians. Inclusive, eu achei demais essa definição do Gibson de ataque kamikaze, porque foi realmente isso. E se não fosse o infeliz desvio no jogador do próprio time do América de Natal, que deixou a bola ali muito fora da mão do Carlos Miguel, acho que a gente teria saído até com um resultado um pouquinho melhor. Apesar de, inclusive, termos tomado também um gol de empate, que estava impedido e foi anulado. Como eu já falei anteriormente, o Maicon realmente fez falta, porque essa armação que o Toyão resolveu colocar de Paulinho e Fausto Vera, que é muito abaixo, né, do trabalho que o Maicon estava fazendo, ficou um pouco delicada a situação ali. Achei que o Carlos Miguel fez defesas muito boas, tanto que foi aí que veio a minha percepção de, tipo assim, mano, o cara tá mandando bem, tá confiante, mas às vezes a bola que poderia ser abraçada para que ela parasse ali e o jogo ficasse no Carlos Miguel, às vezes ela, mano, se tiver um jogador esperto e pega um rebote ali, é gol do Carlos Miguel. Mas gostei do desempenho do Corinthians, não posso, ainda mais porque a gente levou uma vitória de virada. Normalmente a gente se abala muito, né, quando a gente toma um gol logo no começo, principalmente.
E você, Dudu, como é que você viu aí o nosso desempenho e a competição?
Olha, na Copa do Brasil, acho que a gente tem que pensar dois motivos, né, que nem você falou. Nós tínhamos que ganhar o jogo, independente de como seria, de quanto seria, acho que o Corinthians tinha que ganhar o jogo. Ganhou, ponto. O desempenho, a gente sabia que... Não é que a gente sabia, mas imaginava que não seria tão bom, porque o Corinthians sente falta de um homem de criação. Como o Garro não tá jogando, não ia jogar, o Coronado a gente sabia que não podia jogar. E na minha opinião, eu acho que ele poderia ter escalado o Bidon para fazer um pouco mais a armação, e aí colocado o Rian no meio campo, para fazer um pouco da função do Maicon, talvez a gente tivesse mais criações, mais chances, e aí o Corinthians não criou, deu muito espaço. Eu acho que a gente tomou uma pressão assim até desnecessária. Nós vimos um time muito bem treinado, mesmo sendo Série D, mas com um esquema tático definido, com as jogadas de bola parada definidas, né? Tanto falta, escanteio, e a gente insistindo em escanteio curto, escanteio no primeiro pau, enfim. Acho que muita coisa a gente tem que tirar de lição do América de Natal. Sobraram espaços, o Corinthians não fez uma boa partida. Mesmo na vitória, tem que aprender, né, com os erros, as lições. Espero que o Corinthians leve isso para o jogo de volta, porque eles vão vir aqui também com tudo. Eles não têm nada a perder, são franco atiradores, né? 1-0 é pênalti de novo, então não tem muito... Mas assim, eu só espero que o Corinthians aprenda com esses erros, né, mesmo na vitória, né, para poder seguir adiante aí, porque teoricamente não vai pegar adversários tão fracos agora nas próximas rodadas.
E você, Ana, como é que você viu aí o resultado e a competição?
O resultado foi ótimo, né? Para mim, um desempenho péssimo. muito porque eu acho que o Corinthians foi muito soberbo. Para mim, já é um fato o técnico não ter ido pro campo de jogo. Nunca ouvi falar nisso, né? Se ele tá lá em Natal, não foi por quê? Porque o jogo não é importante?
Ele tava suspenso, né?
Você ele diz, tá suspenso, mas ele não pode ficar lá nas tribunas? Ele não pode ficar na arquibancada? Ele não pode ficar... Ele pode, no camarote? Ele pode. Ele não tava interessado no jogo? Se o técnico, que é o líder, não tá interessado no jogo, o time também nem mostrou muito interesse no jogo. Acho que mais interessado no jogo era a gente assistindo, né? Parece que o Corinthians parecia que ia ganhar a qualquer momento. Eu acho que só começou a jogar mais quando tomou o gol, porque senão a gente ia ter assistido aquele jogo marasmático do Corinthians lá, que fica tocando bolinha, porque não tinha o menor interesse em ganhar. Parece que tá tratando a Copa do Brasil como um ralé. Ainda nem tô discutindo o gosto, o Gibson gosta, não gosta, mas o Corinthians, como instituição, precisa do dinheiro. Então não tem muito gosto aí pro Corinthians. O Corinthians tem que fazer o que tem que fazer, que é ganhar os jogos e ir sério pras competições. Então, pra mim, assim, não gostei nada do desempenho. Parecia um time totalmente desinteressado, tirando o Carlos Miguel. Parecia um time que tava jogando pelada na praia de Natal. Desculpa. A gente só achou que o América de Natal é tudo isso porque o Corinthians deixou.
Justo.
Pra mim é assim, pra mim é simples.
Tá, então a Copa do Brasil do Coringão é importante, a vitória, e esperamos um desempenho melhor aqui na nossa casa para passar com tranquilidade e aguardar aí a próxima fase, que deve ser sorteio também, né, Dudu?
É sorteio, a próxima fase é sorteio, mas aí já é o chaveamento todo definido, né?
Ah tá, aí já vai sair tudo direitinho, a gente vai saber
já
os adversários. Enfim, essa semana
só,
eu
só lembrando, Gui, só rapidinho, desculpa, que passando de fase, né, cada time que passar para a próxima fase da Copa do Brasil são R$2.200.000 que o clube embolsa.
Dá para pagar multa para algum jogador aí, que tá devendo. Pessoal comentando, Valtemir falando que o Hugo até jogou bem. O Hugo tá passando desapercebido aqui pela Irmandade. A gente não tá comentando muito o Hugo, porque também, enfim...
Depois que a gente vê o Bidu, pelo amor de Deus, volta o Hugo, né? Porque o Bidu não tem a menor capacidade de vestir a camisa do Corinthians.
O Diego Palacios, né? Enfim, dizem que ele tá disponível para poder fazer a próxima partida contra o Nacional pela Sul-Americana. Talvez não seja aproveitado por causa de ritmo, tudo, mas enfim, ele já tá... Já pode voltar a treinar tudo, enfim. Acho que em breve a gente vai ver ele um pouco mais do que aqueles 10, 12 minutos que fez contra o São Bernardo no Paulista.
É, bom, eu vi três destaques dessa semana, nessas duas partidas, que a gente tinha importante trazer para cá. É, a Laís já falou um pouco do Carlos Miguel, né, mas eu queria ouvir a opinião da Ana e do Dudu, especialmente, sobre o substituto do Cássio. Aí, essa é a primeira semana dele, assim, como titular, né, já tinha feito o jogo contra o Fluminense, agora dois jogos seguidos, são três agora jogos seguidos, deve entrar em 4, 5, pelo que tudo indica. Como é que foi o Carlos Miguel para você, Ana?
Para mim foi muito bem, muito tranquilo, não passou insegurança em nenhum momento, tem reflexos mais apurados que o Cássio. Para mim o Cássio é muito mais goleiro do que ele, mas ele, por ser mais jovem, consegue ter reflexos muito mais apurados. Tem saído bem com o pé, né, sai bem nas bolas cruzadas. Então para mim o Carlos Miguel continua sendo o titular nas próximas partidas. Já era uma coisa anunciada, né? E o próximo é o Mateuzinho no lugar do Fagner.
Você tá achando o Mateuzinho no lugar do Fagner? Eu acho mais difícil, hein, Ana? Eu não sei. Eu tô achando difícil. Ainda mais depois que o Fagner ganhou a faixa de capitão, não tomou o cartão essa semana.
Eu tô achando mais difícil o Palácio entrar de titular, mas tudo bem.
É, isso também vai ser difícil, mas enfim. Dudu, e você, o Carlos Miguel no gol, novo titular? Tá com saudade do Gigante?
Ah, o Gigante é insubstituível, né? Mas assim, o momento é do Carlos Miguel. Eu acredito que o Cássio vai voltar em alguns, daqui 2, 3 jogos. Falaram que dariam 2 jogos pro Carlos Miguel. A verdade é o seguinte também, tudo conspira a favor, né? O Carlos Miguel entrou, nós começamos a ganhar. Não ganhamos ontem, mas ele pegou uma sequência aí, as 2 vitórias e o empate, com, tirando o Fluminense, que para mim ele não foi muito exigido, mas essas 2 partidas ele mostrou... né? Muito reflexo, muita habilidade, mas é aquele tal história, se ele começar a falhar, vão pedir o Cássio, mesmo que pediram o Cássio fora, vão pedir pro Cássio para voltar. Mas a gente já vinha pedindo isso, né? Eu acho que desde o ano passado o Cássio já estava bem estressado, tá? E se o Carlos Miguel tivesse tido algumas oportunidades, né? Ou definido, ó, na Copa do Brasil e Sul-Americana vai jogar o Carlos Miguel, tivesse colocado algumas partidas do Paulista, teria tirado um pouco desse peso, dessa sobrecarga do Cássio. mas o Carlos Miguel, sempre que entrou, deu conta do recado. A gente fica feliz, a gente fica tranquilo, porque saindo o Cássio, a gente está garantido com um baita de um goleiro.
E outro destaque essa semana que eu vi, Laís e Gibson, é o Bidon, né? O Bidon que a gente estava falando que ele tinha que ser titular, ele estava insistindo com o Fausto Vera, e agora, para mim, não, cada vez mais à vontade o Bidon, né, Laís? No nosso meio campo.
Gente, esse menino, de longe, parece uma criança. Juro, no jogo contra o Fluminense, eu falei assim, quem é aquela criança lá na frente?
Parece que tem 12 anos, né?
Parece, eu acho que assim, é uma pedra que tá pra ser lapidada, acho que tem um futuro assim, tem que tomar umas decisões um pouco mais inteligentes, mas tá começando agora, né? Acho que foi uma bela dupla ali, ele principalmente no jogo, no último jogo que teve assistência do Wesley pra ele marcar um golzinho ali na virada, achei bem interessante e tô confiante. Eu sou meio apaixonada, né? Sou meio romântica, então assim, por exemplo... A minha visão do jogo contra o América de Natal, eu achei que o Corinthians foi melhor do que nessas últimas sequências. Mas concordo com tudo que a Ana falou também. Mas ser Corinthians é meio contraditório, né? Porque, enfim. Mas acho que o Bidon tem tudo pra dar certo aí e ganhar um destaque lá pra frente.
E você, Gibson, tá gostando do garoto ali no meio?
Ah, o garoto tá mostrando muito serviço, tá louco. É um belo par ali com o Garro, né, cara? É impressionante. Os dois dão uma velocidade e uma força no meio de campo ali que a gente tava em falta. A coisa tava tensa, né? Desde que o Michael machucou, Fausto Vera, que quando chegou, dominou o meio de campo e depois desapareceu misteriosamente, vai saber o que aconteceu. Eu ainda tenho expectativa de que uma hora o Fausto Vera vai recuperar aquele futebol quando ele chegou aqui, mas...
Quando ele for pro Inter Miami, ele recupera o
futebol. De repente, né? Vai saber, né? Porque... Cara, assim, não dá pra entender o que ele jogava de bola e o que ele tá jogando agora.
Mas tá curtindo o Bidon. Você falou mais do Fausto do que do Bidon.
Não, sem dúvida. O Bidon tá fazendo um belo par ali, né, com o Garro, cara. Eu acho que a dupla tá funcionando muito bem.
Não, o garoto Bidon pra mim tá jogando
demais. Pode fazer uma brincadeira sua?
Pode.
Pode falar uma brincadeira sua? A gente não sabe como o Zenit não veio atrás dele ainda.
O outro destaque essa semana que eu vi, pelo menos, foi na nossa zaga, né? Com a saída do Gustavo Henrique e o Kaká, e o desastre que foi o Raul Gustavo. O Kaká ali assumiu, marcando gols, tem sido importante ali. Você já acha que ele já é titular ou ainda não?
Eu tava pensando nisso ontem, né? Eu acho que a zaga do Corinthians deveria ser Kaká e Gustavo Henrique. E o Félix Torres banco. Eu acho que o Félix Torres é bom jogador, mas ainda tá se adaptando, ainda não tá com muita velocidade do jogo brasileiro. Eu acho que o Kaká, jogando de posição invertida, né? Porque o Kaká é zagueiro central de origem, né? Quando ele surgiu no Cruzeiro, depois no Atlético Paranaense, não o vi, mas no Cruzeiro ele era zagueiro central. Eu acho que ele merece, sim, a titularidade. Acho que ele teria... Eu experimentaria ele com o Gustavo Henrique. Mas falaram que o Gustavo Henrique ainda não tem condição de jogo, então ele continua, para mim, ali na quarta zaga. Para mim, o Kaká é uma grande surpresa. Eu acho que ele veio para jogar e tá pegando essa oportunidade para mostrar... o seu valor, porque ele ainda é jovem, né? Eu acho que ele tem 25. Ele ainda pode conseguir uma transferência ainda como zagueiro.
E agora chegou a hora da moda, a hora da nova camisa do Coringão que foi lançada essa semana. Como eu falei lá no começo, para mim, a diferença desse lançamento da camisa, que saíram as duas juntas, né? A 1 e a 2 juntas, e o destaque maior tá sendo para a camisa 2, que é essa All Black, né, que eles estão falando. O slogan é Nossa História, é uma página em preto ali, falando sobre discriminação, enfim, igualdade racial. E fazendo uma camisa All Black ali, diferente. O que você achou da camisa, Laís? Você gostou?
Eu achei... A gente pode falar palavrão aqui?
Pode, claro. Tá liberado.
Mano, eu achei foda pra caralho a camisa 2. E inversamente proporcional à camisa 1, muito feia. Não gostei, aquele gradiente parece que deixa um azulado olhando de longe, assim. Não curti, mas a camisa 2, eu, assim, vou gastar o dinheiro que eu não tenho pra comprar. Falando dessa estética de camisa torcedor e camisa jogador, mano, esse loginho aqui que a gente vê, que é bordado, antigamente não tinha isso. A gente não aumentou, a nossa tecnologia não tá muito mais lá na frente. Por que a gente não volta a bordar o escudo do Corinthians sem a borda. Isso fica muito feio. A camiseta de torcedor All Black parece que é uma camisa não oficial por causa desse bordado estranho. E é por isso que tá todo mundo, inclusive o lote de camisas número 2 de torcedor, modelo torcedor, esgotou em 40 minutos no site da Nike.
De jogador, não foi? Que estourou?
De jogador que esgotou. Porra, R$700 uma camisa, o que já é um grande absurdo. Esgotar em 40 minutos, vamos supor que o lote tenha sido de 10 mil camisas. E a Nike e o Corinthians fizeram o quê? 7 milhões em 40 minutos. Se esse modelo fosse um pouco mais acessível para a população e o lote fosse um pouco maior, quanto o Corinthians não poderia ter arrecadado com essa camisa? Assim, não conheço ninguém até agora, que não vi nas minhas redes, meus amigos, ninguém falando que vai comprar ou que comprou a camisa 1. Mas a camisa 2 tem gente saindo daqui para ir lá na loja física de Itaquera, que é a única que tem, por enquanto, para comprar a camisa 2 e... Talvez eu venda um rim aí pra poder estar adquirindo essa conquista.
E você,
muito,
Dudu,
vai
vender o seu rim também pra comprar a camisa 2 do Coringão, jogador?
Olha, vender o rim não, mas eu gostaria, né? Eu achei muito bacana. Eu acho que a campanha em si que o Corinthians faz com a camisa 2, né, é de tirar o chapéu e ficou muito linda. Eu sou mais tradicional, eu acho que a camisa 2 do Corinthians tinha que ter as listras assim, né? Eu acho muito legal, muito bacana. Mas eu entendi todo o conceito, tudo por trás da história que traz essa camisa 2. Eu achei sensacional, gostei bastante, né? É um caso meio que atípico, né? A gente gostar mais da camisa 2 do que da camisa principal. Mas a camisa 1 eu achei bem bonita também, mas achei sensacional as duas camisas, né? A gente já viu algumas camisas até meio feias do Corinthians. Parabéns, achei bem bacana. Agora é ver se dá para deixar isso aí um pouco mais barato, porque existe uma diferença muito grande entre a camisa de torcedor e de jogador. É uma diferença absurda de preço, de qualidade. Deveria ter um jeito aí de aproximar as duas também.
E você, Ana? Você que normalmente é fã da camisa 2, gostou dessa All Black?
Olha, eu vou ser sincera que aconteceu comigo uma coisa que não acontecia há muitos anos.
Te deram de presente? Não.
Não foi isso. Isso eu ganhei o ano passado de presente de camisa do Corinthians. Mas, de aniversário. Mas eu gostei das duas camisas.
Oh.
Se eu tivesse... Eu não fazia muito tempo que eu não gostava das duas camisas do Corinthians, assim. Assim, de eu querer as duas. Eu não vou comprar, né? Porque dois problemas, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar as duas e o meu armário já tá ocupado o suficiente com o Corinthians. É um armário pequeno, eu não tenho mais onde colocar a camisa do Corinthians. Mas é assim... Eu achei muito bonita as duas camisas. Eu tenho uma predileção por preto, né? Eu não uso roupa branca. A única camisa branca do Corinthians que eu tenho, eu ganhei o ano passado. E eu ainda levei para todas as jogadoras assinar, então ela já não é mais tão branca assim, né? Mas essa camisa branca do Corinthians eu achei linda. E a camisa preta, então, eu que adoro preto, não tenho nem o que falar. Eu achei ela maravilhosa.
E Gibson, você já preparou o bolso aí para comprar alguma dessas duas camisas?
Cara, tá uma facada, né, bicho? Eu acho uma sacanagem uma camisa de time de futebol, seja a modelo jogador, a modelo torcedor, num país como o nosso, custar o que custa, cara. Eu acho ridículo isso. A minha questão com a camisa 2 é a seguinte. Eu não gosto com bordado, então eu teria que comprar de jogador. Mas a de jogador tá aquele negócio brilhante. Eu odeio coisa brilhante. Eu tô até pensando em comprar de jogador e dar um jeito de deixar aquilo não brilhante. Deixar aquilo fosco, não, sei lá.
Mano, o bagulho parece o carro do Batman, mano. Não pode mexer, tá
cê
lindo assim.
Você sente você cagar na camisa, não.
Eu gostei muito do brilho.
Eu também, eu achei lindo.
Não, então, é uma coisa minha, assim. Eu não gosto de nada que tenha brilho, assim.
É, pô, achei a camisa 2 lindona. E é isso, né? A gente precisa vender o nosso rim pra conseguir comprar essa de jogador, quando tiver, né? Porque esgotou também, enfim, vamos ver quando vai voltar aí a de jogador. E eu vou falar pra vocês que a camisa não é só bonita, né? Mas tem um conteúdo aí, né? O Corinthians vai fazer um trabalho com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e vai fazer uma jornada de letramento racial dentro do clube, com os jogadores, com os funcionários e, além disso, com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, Vão dar 20 bolsas de estudo para jovens negros no curso de administração da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e ainda vão dar auxílio financeiro e psicossocial para esses 20 alunos negros durante o período, né, do curso também. Então, a camisa também tem um trabalho, não é só falando da discriminação, falando da questão racial, mas também vão fazer um trabalho aí de bastidor para tentar melhorar um pouco. Eu sei que é muito pouco e tudo mais, mas tem alguma coisa a mais aí no uniforme, que tá um sucesso, tá todo mundo comprando. Enfim, você é corintiano, não precisa comprar a camiseta oficial, compra no camelô, enfim, faz na sua casa, desenha, enfim, não tem nada disso. O corintiano é corintiano.
Compra da Irmandade.
Compra da Irmandade, que é muito mais barato, mais em conta também, tá valendo. E, enfim, e não gostou do uniforme, não compra, tá tranquilo. Bom, vamos falar dos próximos jogos dessa semana, então. Essa semana o Corinthians vai voltar a jogar pela Sul-Americana na terça-feira contra o Nacional do Paraguai, 7 da noite, fora de casa. O Corinthians no primeiro jogo ganhou de 4-0, né, na Neoquímica Arena do Nacional do Paraguai. E desde então foram o Nacional fez 6 partidas, venceu apenas uma partida, que foi logo em seguida. Depois 2 empates e 3 derrotas. O Nacional então não está nada bem e a gente vai pegar eles fora de casa. Mas tem que ganhar, né, Gibson?
Olha, a gente já vacilou na última partida, agora é hora de recuperar a tabelinha ali, né? Porque a gente sabe que nesse regulamento atual, só o primeiro passa direto para a próxima fase. Tá na hora de aproveitar ali, porque vai ter o jogo de volta, né, com o Argentino Júnior, e aí o bicho vai pegar. Vamos precisar fazer ponto em cima, né?
Depois o Corinthians vai fazer 2 em casa contra os adversários mais difíceis, né? Essa é fora de casa.
Exatamente, é com o Racing,
teoricamente,
com o Argentino, né, Júnior?
Teoricamente é contra o adversário mais fácil, e é o momento da gente ganhar aí, né, Ana, e voltar a ficar mais bem colocado no grupo.
Acho que sim, acho que é um jogo que o Corinthians tem que ganhar, até para conseguir decidir em casa depois com mais tranquilidade, né? Vai ter que dosar aí também bastante, né, porque nós temos um jogo difícil no Campeonato Brasileiro, um jogo fora de casa. Acho que tem que dosar melhor aí quem vai jogar, mas independente de quem for jogar, acho que o Corinthians joga para ganhar.
E Laís, 1-0 é goleada? Como é que é isso?
Oxi! Solta até foguete aqui na Vila Buarque. Com certeza, qualquer vitória já é uma grande vitória pra gente. Eu acho que a gente merece, né, pelo menos um pouco mais de tranquilidade. Faz muito tempo que a gente tá sofrendo pra 1-0 ser um uou. Não espero nada além da vitória, sinceramente, assim.
E você, Dudu, como é que você tá, sua expectativa pra essa partida da Sul-Americana?
O Corinthians precisa ganhar, né, esse jogo. Mas assim, é um adversário fraco, é o último colocado do campeonato deles, tem 2 vitórias só, né? Mas enfim, o Ituano tem 1 vitória no ano, foi contra a gente, é o último colocado na Série B, caiu no Paulista. O Corinthians não pode dar bobeira, é um time que quando jogou com o Argentino Júnior em casa, tomou 3-0 no primeiro tempo, mas foi buscar, né? Perdeu de 3-2, mas fez uma correria danada no segundo tempo. Se tivesse mais alguns minutos, acho que teria empatado, mas o Corinthians precisa ganhar. Não sei que time vai a campo, a Ana falou bem, tem um jogo complicado que depois nós vamos falar, mas o Corinthians precisa ganhar, que nem você falou, 1-0 goleada. Pode ser gol do Fausto Vera, Yuri Alberto, qualquer um que faça o gol aí, tá valendo.
Pode ser contra também, estamos aceitando.
Eu ia até comentar uma coisa, só que assim, eu acho que no caso específico, eu acho que 1-0 não é goleada, eu vou explicar o porquê. O grupo tá tão bizarro. O Argentino Júnior está em primeiro no grupo e tá com -1 de saldo. Os caras estão liderando e estão com -1. O Racing tá em segundo, tá com 3 de saldo. A gente tá com 3 de saldo. Então, assim, é importante fazer saldo nesse jogo amanhã, porque a chance desse grupo embolar nas últimas 2 rodadas é gigante. Então, assim, saldo de gols num grupo que classifica só o primeiro, talvez seja um critério interessante.
Enfim, e no sabadão tem o duelo aí, a expectativa do duelo. É fora de casa, né? Mas a gente vai encontrar o Tite pela primeira vez, depois da excelente passagem dele pelo Coringão, sofrendo lá, sendo questionado e tudo mais. Como é que você tá vendo essa partida de sábado, Laís? Desculpa.
Olha, prefiro nem ficar pensando muito nisso, porque eu sou uma grande viúva do Tite. Muito, assim. Só que é muito doido, porque quando ele saiu do Corinthians pra ir pra seleção, ele foi tipo assim, vai, você é realmente o melhor, pode ir, vai com Deus. E depois, quando a gente foi atrás dele, a gente, tipo assim, o filho muito precisando do pai, sabe? Ele não quis. Então, assim, sinceramente, espero que a gente dê uma goleada e uma sapecada no Flamengo. Sair jogando moedinha, assim, ó, pro Tite. Juro, não tem como. Mas beleza também.
Beleza também. Né? Beleza. E você, Gibson, como é que você está vendo essa partida 4 da tarde no sabadão?
Eu acho que vai ser um jogo duro, né? E se, eu acho que assim, se o time... O que eu falei? A gente conseguiu aí nessa semana 2 vitórias e 1 empate. Né? Se conseguir aí mais uma vitóriazinha na terça-feira, eu acho que ganha um certo embalo para jogar com o Flamengo, né? E isso daí talvez faça a diferença.
É, mas não dá pra contar com essa vitória já aí, né, Ana? Como é que você vê esse jogo aí?
Não, tô contando com vitória, tô falando que seria bom.
Esse jogo sabadão, como é que você vê?
Olha, eu acho que o... Não, você falou, tá, vamos encontrar o Tite? Não sei se nós vamos encontrar o Tite, né? Tudo vai depender... Uma semana é muito tempo, né? No futebol. Então não dá pra ter certeza que o Tite vai estar no banco no jogo de sábado, né? Eu acho que quando o Gibson falou a terceira vitória seria importante, que nós estávamos falando do jogo ainda contra o Fortaleza, me veio na cabeça que a vitória contra o Flamengo seria essa vitória para encorpar o time, para dar moral. Mas muito vai passar no substituto do Ranieri. Quem ele vai escolher para ser o substituto do Ranieri?
Difícil,
né?
Hein? Difícil, porque não tem,
né? Ah, vai ser o Fausto Vera.
Então, se a escolha for o Fausto Vera, vai ser que nem a escolha do finado da sogra lá, que eu esqueci o nome dele, que colocou o Cantídio de primeiro volante contra o Flamengo na Libertadores. Vai ser a mesma escolha. Uma escolha...
O VP.
Isso, obrigada. Uma escolha erradésima, assim. Então, assim, vai passar crucialmente por essa escolha quem ele vai pôr ali... Na frente da zaga, para ficar na frente da zaga, né? Porque seria me botar na linha de 3 zagueiros, então, para a gente conseguir ganhar esse jogo, ou pelo menos empatar.
É isso, Dudu. Como é que você está vendo essa partida e qual seria a sua opção, então, para o Ranieri, se não é o Fausto?
Acho que o Corinthians precisa dessa vitória, né? Você fala, pô, mas é quinta rodada, sexta rodada? O Corinthians precisa dessa vitória para engrenar, para encorpar. E não sei se seria o Fausto, acredito que vai ser o Fausto Vera, mas eu volto a falar aqui, eu apostaria no Rian. Eu colocaria um meio de campo mais, né, com garoto, mais veloz, para acompanhar, com pegada, faria dessa forma, mas eu mudaria um pouco esse esquema, não deixaria 3 atacantes para a gente poder compor mais o meio de campo, que eu acredito que a vitória vem. Se fosse na Arena seria mais legal ainda, mas enfim, acho que na Arena ele, o Tite não chega, mas... Vai ser no Rio de Janeiro mesmo.
Eu acho que o Paulinho seria o cara feito para entrar no lugar do Ranieri, mas ele tem entrado... Paulinho tem... Eu não sei qual é a posição que estão colocando o Paulinho. Ele entra no meio, toca de lado e sai correndo para dentro da área. É isso que ele faz. Ele dá um toque no meio e sai correndo para dentro da área. Que posição de jogador é essa? Não existe, né? Estão inventando um jeito de jogar aí. Acho que ele seria naturalmente um substituto interessante para o Ranieri, mas não é isso que estão fazendo. Enfim... É uma partida difícil contra os urubus, de qualquer forma, fora de casa, ainda mais complicado. E Ana, a gente precisa falar do feminino também, né? O feminino joga segunda, é isso agora?
Isso, amanhã joga segunda, às 4h30 da tarde, contra o Botafogo. Jogo que vai passar na televisão, vai passar no Sport TV, né? Difícil saber a escalação do feminino, não tem uma constância assim que nem é no masculino. Mas acredito que o jogo fora de casa vai ser um time mais mesclado, como foi contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Corinthians tem feito bastante rotação de meninas, né? O Corinthians que já está classificado, né? Tá no meio do campeonato, mas já está classificado. Então, se fosse pontos corridos, eu acho que já daqui a pouco já seria campeão, mas tem que ir para o mata-mata. E vai poupar um pouquinho, porque agora em maio, finalzinho de maio, começa o Paulista junto. Então, eu acho que as meninas vão ser poupadas ali, principalmente algumas que precisam de mais atenção, como é o caso da Tamires.
E joga agora segunda-feira e depois no fim de semana...
Contra o São Paulo.
Contra o São Paulo, é.
Um clássico ali no fim de semana. É pelo brasileiro ainda, né?
Isso, pelo brasileiro. E também falar para vocês que vai ter mais uma edição do Tour com as Brabas, né? Então, a próxima agora vai ser dia 19 de maio. Vai ser com a Tamires. Então, quem quiser a oportunidade de conhecer a Tamires... A Tamires é uma pessoa... excepcional, ela é muito simpática, né? Ela é uma graça de pessoa, então quem quiser ir lá conhecer a Tamires não vai ganhar o dia ali, porque ela é muito legal.
Eu vou.
Você vai lá, Laís, ver a Tarciana?
Ah,
a
vou.
Tamir.
Vou, porque vou falar. Semana passada eu tava numa festa e eu já tava pra lá de Bagdá, e aí eu olhei pro lado, a Tamires. E aí eu fiquei lá de bocona aberta, não tive reação nenhuma. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo?
Ela é muito legal.
Ela respondeu meus stories até no Instagram, que eu falei que eu tinha visto ela, mas eu fui falar com ela porque eu tava doida, entendeu? Eu já tava em outro lugar, né? Mas aí agora você me deu uma ótima oportunidade de fazer esse encontro acontecer, pra ter uma fotinho com a Tamires, que é uma jogadora, assim, excepcional, de fato, que realmente, assim como a Ana falou, tá chegando numa fase que ela precisa ter uma atenção um pouco maior pra conseguir ainda ser um destaque em campo. Gosto muito do futebol dela.
Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 387, mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais.
Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles, Irmandade Corintiana, com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. E busquem, certo? Só no Twitter que é mandar timão.
Busquem conhecimento, né, Gibson? Já diria o ET Bilu. Oi, Laís, diz as suas redes sociais aí também, por favor, o pessoal te seguir também.
Vocês podem me encontrar no Instagram através do perfil Laís Souza Lima, tudo junto. E no TikTok, Laizeiras. Vem com nós.
Só duas, tá vendo, Gibson? A gente precisa diminuir. A gente tem uma porrada, uma trollada.
Já é difícil pra caramba administrar, pelo amor de Deus.
Sem dúvida nenhuma. E Dudu, domingão, Dia das Mães, estaremos de volta?
Às 7 da noite, né? É tudo certo aí, falar de duas vitórias do Coringão, felicitar as mães corintianas.
7 da noite. E Ana, os resultados da semana?
1-0, 1-0.
A favor os dois, né?
Eu não disse nada. Você tá pondo palavras na minha boca.
Depois dessa, meus amigos, vamos encerrando. Muito obrigado, até a semana que vem. Valeu. Vai, Corinthians!
Vai, Corinthians!
Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.